DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começamos esta edição com a reunião entre Felipe Nils e Lázaro Chakwera em Tete. Para o analista político, o encontro abre uma nova era entre Moçambique e Malawi.
Durante várias décadas, as relações entre Moçambique e Malawi foram acompanhadas de desconfiança mútua.
Dois ativistas raptados e espancados já estão em liberdade na Guiné-Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos acusa o Ministério do Interior do terrorismo de Estado.
Homens fardados com uniforme do Ministério do Interior raptaram as pessoas, espancá-las e depois conduzi-las para a cela. Isto é um ato de terror e o Estado não pode ser terrorista.
Neste jornal, os alunos do ensino secundário em São Tomé e Príncipe passam a aprender a língua alemã.
A Alemanha está empenhada e muito agradecida, também feliz, né, com esta decisão por parte de São Tomé e Príncipe.
São os temas em destaque nesta emissão de terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, com a apresentação de Brahima Darami. O presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, efetuou esta terça-feira a sua primeira visita de trabalho a Moçambique desde que chegou ao poder em junho passado. E para o analista político, esta visita abre uma nova era nas relações entre os dois países. No entender de Guilherme Mbilana, durante várias décadas, as relações entre Moçambique e Malawi estiveram beliscadas, Amós Zacarias.
Chakwera foi recebido pelo seu homólogo moçambicano Felipe Nils na Vila de Songo, na província central de Tete, com quem manteve um encontro para falar da segurança da região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e do estágio do projeto de interconexão da energia de rede elétrica partindo da subestação de Matambo, em Tete, até Pombeia, no Malawi. Para o analista político Guilherme Mbilana, esta visita do estadista malawiano abre novas perspectivas nas relações entre os dois países.
Durante várias décadas, as relações entre Moçambique e Malawi foram acompanhadas de desconfiança mútua por conta de, por um lado, porque Moçambique herdou a situação do período da luta armada, em que o presidente Banda, na altura, estava mais inclinado para as autoridades coloniais portuguesas.
A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, disse à imprensa na cidade de Tete que o encontro entre Felipe Nils e Lázaro Chakwera significa.
Significa um encontro de irmãos mais próximos. Efetivamente, o que foi sendo feito será feito ainda com mais energia, com mais ímpeto e que as coisas vão caminhar de melhor.
Para além da questão histórica resultante da Guerra dos 16 Anos, na qual o executivo de Maputo acusava Lilongwe de apoiar Renamo, as relações entre os dois países voltaram a ficar tensas em 2010, quando Maputo apreendeu um navio com destino ao Malawi, transportando fertilizantes nas águas do rio Zambeze, inviabilizando o projeto de navegação do Zambeze, tido na altura como estruturante pelo então governo de Bingu Mutharika, no vizinho Malawi. Guilherme Mbilana entende que, a bem do interesse dos dois estados, é preciso um diálogo de mais alto nível para que haja alternativas.
Tanto Moçambique como Malawi podem ficar a ganhar com essa nova forma de aproximação, uma vez que a Moçambique interessa a preservação ambiental, mas para o Malawi é o ganho sob prisma económico. Ou então vai ter que ser apontado em termos de bonificação de taxas em relação ao escoamento do Via Natal, ou então o Porto da Beira também.
Entretanto, Moçambique está atualmente a braços com os ataques terroristas em Cabo Delgado, o que, no entender do analista Guilherme Mbilana, este fato deve ser considerado como uma ameaça regional.
Pode ser também um mote para esta necessidade de as diferenças entre Moçambique e Malawi venham a ser postas de lado, privilegiando esta questão da segurança regional. A questão do terrorismo hoje, se calhar, pode ser de Moçambique, mas amanhã, se calhar, vai afetar em demasia também o Malawi.
Amós Fernando, DW, a voz da Alemanha.
Hoje, no espaço de ouvinte, perguntamos se a visita de Lázaro Chakwera a Moçambique é um sinal de apaziguamento das tensões e de uma nova era nas relações entre Malawi e Moçambique. Watson Jaime comenta que o sinal de apaziguamento, nem tanto, o mais importante neste encontro tem a ver com o fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países que compartilham as mesmas fronteiras. Adulay Kandé diz que, obviamente, é um sinal importante de irmandade e tudo indica que está à vista e com esta visita de Lázaro Chakwera a Moçambique atrará novidades entre os dois países. Nhadondo Kafosse escreve que não é nenhum sinal, mas sim os estadistas estão a fazer as suas atividades políticas e de se conhecerem melhor pelas ações e palavras em função dos cargos que neste momento estão a ocupar. Mais à frente volto a ler as vossas mensagens no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um ataque armado a um autocarro na província do Niassa, no norte de Moçambique, culminou na morte de um dos passageiros, informa uma fonte policial citada pela agência de notícias Lusa. Alfredo Coana, porta-voz da polícia, esclarece que este ataque ocorrido na sexta-feira não tem nada a ver com ataques dos insurgentes, mas sim com assalto à mão armada. As organizações da sociedade civil moçambicana lançaram hoje, em Maputo, a Rede Nacional de Defensores dos Direitos Humanos, considerando-a um colete à prova de balas para a proteção dos ativistas no país, disse Adriano Novunga, diretor do Centro para o Desenvolvimento e Democracia. A iniciativa visa fortalecer a capacidade e a resiliência dos defensores dos direitos humanos, bem como melhorar a sua proteção e também segurança. A bióloga e pesquisadora moçambicana do Instituto Nacional de Saúde, Raquel Matavele, foi distinguida com o prémio da Unesco, referiu uma nota oficial. Raquel Matavele ficou entre as 15 investigadoras do continente africano e da região da Ásia-Pacífico, vencedoras do prémio de $50 mil. A pesquisadora concorreu a um projeto relacionado com potenciais tratamentos para Covid-19 em populações residentes nas zonas tropicais de África, através de plantas nativas para controlar a resposta inflamatória que ocorre em casos graves, refere a nota do Instituto Nacional de Saúde. O Conselho Autárquico de Pemba, no norte de Moçambique, vai erguer uma estátua para homenagear o combatente de luta de libertação histórico do partido no poder, Frelimo Alberto Chipande. A proposta foi avançada com votos a favor do partido no poder, a Frelimo, também com maioria na Assembleia Municipal de Pemba, tendo a RENAMO, o principal partido de oposição, votado contra e o Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política, optado por abster-se. O Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República de Angola encerraram na segunda-feira os edifícios da Igreja Universal do Reino de Deus, no Bié, depois de apreenderem outros 6 templos no Bengo na semana passada. Segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério do Interior, foram apreendidos 2 templos no município de Cuito e também 1 no Andulo, província do Bié, sendo efetuada a selagem dos imóveis. A ministra das Finanças angolana quer maior envolvimento dos governos provinciais e investidores locais nos processos de privatização, admitindo que venham a ser incluídos no programa Mais Empresas e Ativos Locais. A informação foi veiculada hoje pelo Ministério das Finanças numa nota após uma reunião de Vera Daves com os 18 governadores provinciais, que serviu também para preparar o Orçamento Geral do Estado para 2021.
DW Deutsche Welle.
Os 2 ativistas políticos que estavam detidos nas celas do Ministério do Interior da Guiné-Bissau já estão em liberdade sem nenhuma explicação das autoridades competentes. Keba Sané e Carlos Xambu todos os militantes do partido no poder, o MADEM-G15, foram raptados, espancados e detidos por um grupo de agentes de segurança na noite de segunda-feira. Em entrevista à DW África, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, organização que denunciou as detenções, Augusto Mário da Silva, condena a atuação do Ministério do Interior.
Os dois jovens pertencentes ao Movimento para a Alternância Democrática foram raptados ontem à noite, por volta das 22 horas, levados para um lugar incerto e posteriormente conduzidos para o Ministério do Interior, concretamente nas celas de segunda esquadra. Segundo relatos das testemunhas, os jovens foram espancados no local do rapto e neste momento apresentam algumas hematomas e precisam de cuidados médicos. Nós já estamos na posse de receitas médicas prescritas pelos serviços médicos do estabelecimento de detenção lá da segunda esquadra.
E qual é a reação da Liga Guineense dos Direitos Humanos perante estas duas detenções?
Isto é intolerável, não podemos compactuar com o comportamento do género e nós queremos é lembrar ao Sr. Ministro do Interior que a sua responsabilidade é de garantir a segurança das pessoas e permitir que os cidadãos gozem efetivamente os direitos fundamentais. Não podemos aceitar que homens fardados com uniforme do Ministério do Interior raptar as pessoas, espancá-las e depois conduzi-las para a cela deste Ministério. Então, isso significa que o Ministério do Interior está ao corrente de tudo o que se passa e conforma-se com estes comportamentos. Isto é um ato de terror. E o Estado não pode ser terrorista. O Ministério do Interior tem que conformar a sua atuação com os ditames legais. Não podemos continuar nesta situação de insegurança. O Sr. Ministro do Interior, Sr. Bocha Kandé, tem a responsabilidade de garantir, e exigimos isso dele, segurança a todos. Ninguém pode ser raptado no calar da noite, quer em casa, quer na rua, e levado para um lugar incerto que ninguém sabe, para depois o Ministério do Interior receber essas pessoas e colocá-las na cela.
E já tiveram encontro com o Ministério do Interior ou com o Governo para saber o porquê disto?
Fizemos diligência esta manhã e não conseguimos falar com o Ministro. Os outros comandantes que estão lá na segunda esquadra disseram que não podem permitir o acesso aos detidos porque não têm instruções superiores nesse sentido. Portanto, ninguém tem acesso aos dois ativistas neste momento, nem o advogado, nem os familiares e muito menos organizações humanitárias. É uma situação de isolamento total e neste momento não podemos dizer nada sobre o estado físico deles.
O governo diz alguma coisa ou ainda não reagiu?
O governo ainda mantém-se em silêncio e o ministro do Interior, curiosamente, não se pronunciou ainda nada. Estamos todos na expectativa de poder ouvir a explicação do Ministério do Interior para este ato cobarde e atentatório dos direitos fundamentais. Continuamos nesta incerteza.
Obrigado, Augusto Mário da Silva, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos a partir de Bissau. E da Guiné-Bissau para São Tomé e Príncipe, onde a língua alemã passa a fazer parte do sistema de ensino secundário como mais uma língua estrangeira. Isto não acontecia no país desde 1979, Ramosel Graça.
Iniciam oficialmente esta terça-feira as aulas de alemão no ensino público e privado de São Tomé e Príncipe. São cerca de 300 estudantes candidatos em diferentes classes do ensino básico. Zuleika Barbosa, estudante do 10º ano na escola portuguesa, diz que estudar a língua alemã é uma oportunidade ímpar para si.
No meu caso é o alemão, porque é um grande sonho e ele tem crescido bastante nesses últimos meses e espero realizar um dia.
o alemão, entra no leque das três línguas opcionais no sistema de ensino em São Tomé e Príncipe. As outras duas são francês e inglês. O ensino do alemão foi retomado em 2017, com a abertura do Departamento da Língua Alemã na Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, que conta com 7 professores, 2 para o ensino superior e 5 para o ensino secundário. Diana Cruz é coordenadora do Departamento da Língua Alemã em São Tomé e Príncipe.
No ano passado já tivemos um professor estrangeiro que coordena também este projeto e 3 locais. Para nós, uma meta que é incrível, porque na universidade temos um curso superior que forma professores futuros locais para a língua alemã, para lecionar nas escolas primárias, tanto como nas escolas secundárias.
A reintrodução do alemão é considerado um passo importante, segundo Diana Cruz, coordenadora do Departamento da Língua Alemã em São Tomé e Príncipe, porque...
Isso reforça mais. A Alemanha está, digamos, empenhado e muito agradecido, também feliz, né, com esta decisão por parte de São Tomé e Príncipe. E isso significa também que podemos reforçar as nossas cooperações.
Por sua vez, o cônsul da Alemanha em São Tomé e Príncipe, Manuel Nazaré, enaltece a iniciativa, recordando que a Alemanha é uma das potências mundiais.
Muitos apoios que nós temos conseguido aqui em São Tomé, mesmo não sendo diretamente da Alemanha, é através da União Europeia, onde a Alemanha participa com 33% de financiamento para o Fundo Europeu.
O regresso das aulas de alemão foi recebido com entusiasmo no Sistema Educativo Nacional. Francisco Lima é diretor do Liceu Nacional, o maior estabelecimento de ensino do país.
Na década de 80, estou a referir, nós tínhamos de alemão no Liceu Nacional. É uma língua que, inclusive, os alunos viviam. De forma, porque é uma língua que permite diferenciar-se entre inglês e francês, mas pronto, agora só tínhamos francês e inglês. É bem, muito bem-vinda essa língua alemã no nosso país.
A disseminação da língua alemã em São Tomé e Príncipe conta essencialmente com o apoio da Fundação Alemã Stefan Knab. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, levantou as sanções contra o Mali impostas após o golpe militar de 18 de agosto, anunciou hoje a organização regional que pretende apoiar o processo de transição. Na segunda-feira, o presidente de transição do Mali, Bandao, nomeou um governo de 25 membros, no qual os militares ocupam pastas-chave, nomeadamente os Ministérios Estratégicos da Defesa, Segurança, Administração Territorial e Reconciliação Nacional. O presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, afirmou que é um democrata e que irá respeitar o resultado das eleições presidenciais marcadas para 18 de outubro, antecedidas por tensões resultantes da sua candidatura a um controverso terceiro mandato. Condé, de 82 anos, rejeitou uma intenção de fazer uma presidência vitalícia e criticou os seus opositores que o acusam de se estar a agarrar ao poder. A França, Rússia e Estados Unidos da América, co-presidentes do chamado Grupo de Minsk, consideraram hoje os ataques dos últimos dias em Nagorno-Karabakh, que visaram civis, considerando-os uma ameaça inaceitável à estabilidade da região disputada por Arménia e Azerbaijão. Também a Organização para a Proibição de Armas Químicas anunciou hoje que uma substância do tipo Novotok foi descoberta no organismo do opositor russo Alexei Navalny, que esteve hospitalizado em Berlim após um presumível envenenamento. Em Berlim, um porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, confirmou a informação e disse que coincide com as análises efetuadas pela Alemanha e outros países.
DW Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte sobre a visita do presidente do Malawi a Moçambique e as relações entre os dois países, Sérgio Moelelele comenta que é uma oportunidade de ouro para construir pontes e estreitar as relações entre os dois povos. Algumas oportunidades são irrepetíveis, por isso devem ser bem aproveitadas. Também recebemos a mensagem de Clésio Horácio, que diz que Niusse tinha também de pedir ajuda a Malawi para combater os insurgentes em Cabo Delgado. Lafo Baldé comentou a nossa pergunta do dia. Também Maria Idalina diz também que é uma oportunidade de aprender com o erro do passado. São vários comentários que recebemos no Facebook da DW África. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Notícias em constantes atualizações em dw.com/português. Boa noite.